Semeando a Boa Nova. Um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Nós estamos chegando com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, analisa, debate temas do nosso dia a dia, sempre à luz dos ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador, de Santo André. Estamos chegando aqui com a nossa equipe toda a postos, lá na coordenação das perguntas, o Sérgio Martins, na técnica, a Cristina, hoje trabalhando aí para a gente na técnica e também nos telefones, nos comentários, o Marinho Bardelli e o Hélio Delanossi. E hoje estamos recebendo aqui com muito carinho o Aderbal Sereno, que é um atuante tarefeiro da Seara Espírita, que vai estar com a gente para falar sobre visão de futuro. Bom dia, Aderbal, seja bem-vindo mais uma vez ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia, Turíbio, bom dia, companheiros do programa. É sempre uma satisfação muito grande. Bom dia, ouvintes. É sempre uma emoção estar juntos nesse programa maravilhoso.
Nós é que agradecemos você por estar aqui. E lá na técnica de som hoje, o Rogério Dias, fazendo o som maravilhoso chegar até você aí. O Aderbal vai estar com a gente, nós vamos falar sobre visão de futuro. É comum ouvirmos que quando se tem um objetivo na vida e um pensamento positivo, normalmente o alcançamos. No programa de hoje, iremos analisar essa questão de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. Aderbal, explica para o nosso ouvinte qual a importância de nós estabelecermos objetivos em nossa vida.
Nós acreditamos, Turíbio, que os objetivos fazem parte do dia a dia em todo e qualquer sentido dessa nossa existência. E nós, como espíritas, conhecedores dos princípios básicos da doutrina, sabendo da existência do espírito, da sua sobrevivência, da sua imortalidade, tendo Deus sempre propriamente da forma como nós imaginamos do nosso lado, nos aquietando, nos consolando, e também os espíritos amigos e companheiros, acreditamos que é de suma importância esses objetivos que nós tenhamos que traçar, porque, primeiro, a própria doutrina, na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, quando ela fala qual o meio prático e eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal, a própria codificação nos fala que é conheça-te a ti mesmo. E conhecendo a nós mesmos, nós vamos eliminando as nossas más tendências e vamos conseguindo, nesse planejamento, servir. Não conseguimos ver nenhuma possibilidade de planejamento, de visão de futuro, se não for para o bem, se não for a evolução, se não for para conseguir tudo que nós planejamos, sem desfazermos-nos de nenhum semelhante. Então, dentro desse conceito, é muito importante levar em consideração este ensinamento. E dentro dessa necessidade de planejamento do futuro, de planejamento do bem, nós não vemos nenhum sentido o cotidiano da nossa vida se nós não falarmos exatamente em bem e se nós não colocarmos em tudo o que nós pensarmos esta regrinha de ouro que o Carnegie, através do Napoleon Hill, já colocou no seu livro das Leis dos Sucessos. Oferecermos-nos a serviço do bem, sem prejudicar o nosso próximo, qualquer que seja o nosso objetivo de conquista.
Mas, Aderbal, deixa eu perguntar uma coisa para você. Aliás, eu quero abrir essa pergunta em duas aqui, mas eu vou fazer primeiro a que está aqui, de acordo com o que eu estou pensando nesse momento aqui, de acordo com a produção nos estabeleceu, que é o que você nos explicasse, o que acontece quando uma pessoa não tem objetivo. Ela não tem um objetivo na sua existência. Quero que você explique isso primeiro para o nosso ouvinte. E depois eu vou fazer uma outra que é decorrência dessa daqui, que tem tudo a ver com isso também. Ou seja, quando uma pessoa não tem objetivo de vida, o que acontece com ela?
Quando nós não temos o objetivo de vida, nós vamos desperdiçando alguns presentes que nos acompanham durante a nossa encarnação. O primeiro deles, quando não se tem objetivo, a gente despreza a oportunidade do trabalho. E o trabalho é uma forma de nós nos dedicarmos com prazer, com carinho, a toda e qualquer atividade que nós almejamos. E fazendo com muito cuidado, com muito trabalho, nós podemos fazer qualquer coisa. Não existe nenhuma barreira que vai dificultar nós enfrentarmos qualquer coisa que surja. Nós, se não tivermos objetivo, nós não conseguimos valorizar a chegada do dinheiro na nossa vida. Que apesar de ser uma riqueza específica do mundo material, à medida que ele chega, nós temos que saber utilizá-lo. Sem objetivo, nós não vamos utilizá-lo. Nós vamos desprezando outras bênçãos e presentes que nós recebemos junto com essa reencarnação. Se nós não temos objetivos, o que fazer com uma amizade? Como oferecer o ombro amigo, o ouvido amigo, e como receber no momento de dor, que também é um outro presente, a dor é um outro presente que a gente recebe para poder evoluir, o que fazer se nós não soubermos lidar com esta situação? O que nós vamos pensar a respeito da família, este grande presente, esta grande bênção, este grande educandário que nós temos para fazer a nossa evolução se nós não tivermos objetivos? Então, um ser humano, um amigo, um companheiro que se vê sem objetivo, ele é inerte, ele não vive, ele não experimenta nenhuma destas bênçãos, desses grandes presentes que o acompanham na existência.
Muito bem, então o nosso ouvinte deve ter entendido já que a existência do objetivo ela é fundamental para que a gente possa ter uma vida planejada, uma vida com um norte, com um caminho para onde a gente vai. E quando a gente não tem objetivo, esse caminho fica mais tortuoso, ele fica mais difícil, porque a gente vai de acordo com o vento, né? Agora, Aderbal, Marinho, queria fazer um comentário?
Sim, apenas reforçando o que o Aderbal acabou de colocar aqui. Certa vez um filósofo, estava aqui tentando lembrar quem era, se eu não me engano foi Sêneca, né? Ele disse que quando nós estamos no Manaus, sem rumo, sem objetivo, qualquer vento que bater serve.
É, qualquer um é bom, né, Marinho?
Ou seja, quando nós estamos sem destino, né, qualquer caminho que a gente
pegar... Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho
serve. Então...
Agora, eu queria fazer uma pergunta, deixar uma pergunta aqui até para os nossos companheiros aqui da mesa, o Hélio, o Daranossi, o Marinho, o Sérgio, além do Aderbal. O que acontece quando uma pessoa tem os seus objetivos, aqueles que ela planejou, interrompidos? Por exemplo, nós estamos vivendo aqui nesse momento uma situação muito, muito trágica, né, envolvendo aí o nosso país, que a região sul, né, sudeste, né, ela tem sido afetada por uma grande contingência de enchentes, de chuvas, etc. Então, essas pessoas tiveram seus objetivos interrompidos, não é? Aqueles que não desencarnaram, aqueles que estão lá, os seus objetivos de vida mudaram, né, porque estão, às vezes, afetados fisicamente, perderam tudo. O que acontece quando uma pessoa perde os seus objetivos? O que a pessoa planejou tudo, tinha tudo e, de repente, perdeu os objetivos, por qualquer razão, de uma hora para outra perdeu tudo. Aquelas pessoas que estavam naquelas situações de tragédia perderam seus objetivos todos de uma hora para outra, de repente acabou tudo. O que acontece? Qual é o caminho? Recomeçar, levantar e dar a volta por cima, sacudir a poeira e dar a volta por cima, tentar de novo ou entregar-se? Qual é o nosso conselho para esse tipo de situação? Aliás, tem pessoas que vivem pequenas tragédias e não grandes tragédias, né? Pequenas tragédias individuais, se nós pudéssemos chamar assim, pessoas que são acometidas por doenças, pessoas que perdem o emprego, pessoas que são abandonadas pela família, pessoas que estão num leito de dor, por exemplo. Essas pessoas também deixaram seus objetivos de alguma forma abandonados ou de lado, né? Qual é a recomendação? O que o Semana Boa Nova tem a dizer para essas pessoas, Aderbal?
Sabe, Turíbio, nós pensamos sempre e tentamos, na maioria das vezes, colocar em prática um cenário que inclui, quando nós pensamos em objetivos, não somente os objetivos materiais ou os objetivos imediatos. Nós procuramos colocar em nossos objetivos a necessidade constante de evolução e de aprendizado com qualquer situação. Então, nós procuramos sempre considerar como o amor o nosso maior presente e procurar encarar tudo o que acontece com muito amor e com muito carinho. É muito difícil. Às vezes, nós esquecemos que temos dentro de nós o sentimento de gratidão, o sentimento de humildade, e passamos por cima desta situação. Mas o que nós podemos falar para quem passa por esses momentos de dor e esses momentos de dificuldade e que sente a desaproximação da divindade perto de si, é que o principal objetivo é continuar tendo fé em Deus. Porque quando nós temos fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria, nós sabemos que nada acontece sem a permissão divina. E também sabemos que tudo que acontece, acontece com a aquiescência de Deus e tem um objetivo, tem um grande objetivo. Às vezes nós não conseguimos enxergar este objetivo de imediato porque estamos muito tumultuados com essas dificuldades. Mas o grande objetivo é que nós, como individualidade ou como grupo, considerando-se família ou como nação, considerando-se o país, temos sempre a aprender com todas essas situações. Então, num momento deste de dificuldade, onde a gente não sabe o que fazer, a fé em Deus, a oração, a certeza que é através do trabalho, que é através do conhecimento que nós temos, que é através da administração dos problemas do dia a dia, do apoio da família, é tudo isto que vai nos levar a superar esta situação. Existe aquele, por exemplo, que está abandonado num leito de hospital, que está sozinho, que está sem nada a seu redor, e de repente ele fala, mas eu não tenho família, eu não tenho ninguém que me apoia, mas ele tem a instituição que o recebeu, ele tem o lugar que ele está deitado, ele tem o pensamento ainda passível de ser administrado, de ser visto dentro das suas reflexões, e ainda assim ele tem a presença de Deus, porque Deus jamais nos abandona, Deus jamais nos deixa sem nenhuma possibilidade de recuperação. E nós não podemos esquecer que esta vida física, principalmente para nós que já há algum tempo temos a nossa doutrina espírita no nosso carinho, no nosso caminho, no nosso coração, essa nossa vida física é uma passagem. E se quando nós percebemos que os objetivos materiais estão difíceis de conseguir, sempre nós temos a possibilidade e conseguiremos os objetivos morais e espirituais. E a existência do Espírito, que é eterna, nos dá esse consolo. E a fé em Deus este amparo.
Perfeito. Sérgio, queria fazer um comentário, Sérgio? Vou
fazer uma pergunta para o Marinho. 2009 foi um ano muito difícil, foi um ano muito complicado de forma geral na vida das pessoas. As pessoas, a grande maioria das pessoas, tiveram dificuldades muito grandes, materiais, pessoais. E aí, de repente, chega assim na virada de um ano, né? A pessoa tem a esperança de que um ano novo comece e as coisas começam, o jogo começa de novo. E aí essa pessoa é atingida por um enchente, essa pessoa perde sua casa. Como é que fica isso daí, Marinho? Como é que a pessoa lida com isso?
Eu acho que a resposta que o Oderbal deu nos explica isso, Sérgio. Nós estamos numa grande escola, nós estamos num grande processo de aprendizado, né? E quando nós temos situações difíceis, situações que podem à primeira vista parecer um castigo, podem à primeira vista parecer uma ira do céu ou coisa parecida, né? Nós sempre tivemos isso ao longo da história da humanidade, né? Se nós imaginarmos grandes desastres que já aconteceram, nós vamos verificar que sempre isso sempre ocorreu, né? Na realidade, nós estamos tendo, é difícil de aceitarmos, né? Porque a lógica nossa, a lógica da grande população, vamos assim dizer, é a lógica do bem-estar material e não a lógica da depuração do espírito, né? Quando nós estamos sempre lutando por alguma coisa melhor, nós sempre pensamos em estar melhor fisicamente, sempre pensamos em estar melhor materialmente, o que não tem nada de errado, por sinal, quer dizer, nós não estamos absolutamente criticando isso, né? O que nós estamos dizendo é que quando apenas essa lógica prevalece, qualquer obstáculo, qualquer interrupção que existe no nosso processo de conquista de um objetivo, né, pode parecer como uma grande infelicidade, pode parecer como uma grande tragédia, né? Isso nos remete até mesmo na época, no momento mais culminante da história do cristianismo, quando Cristo estava sendo preso, né? Quando toda aquela população, todos aqueles seus seguidores estavam na expectativa de em algum momento ele se aclamasse ou ele demonstrasse ser o Messias que vinha libertar todo o povo do jugo, né, dos romanos que tinha ali naquele momento, que seria o grande libertador do povo. Quer dizer, imagina um povo inteiro com a esperança de que alguém que fazia milagres maravilhosos, né, todo mundo achando que estava perto aquele momento em que ele ia mostrar que ele era o grande Messias, que ia acabar com aquele domínio romano. Os romanos vêm, o prendem e o crucifixam, né? Ou talvez pudéssemos dizer nós, né? O prendemos e o crucificamos de alguma maneira, né? Então ali, naquele momento, foi frustrada um plano, um objetivo enorme de um povo inteiro, né? No entanto, ele dizia, né, que ele sabia que isso ia acontecer, meus dias estão chegando ao fim, E é preciso que seja assim. Só depois é que nós vamos compreender o alcance espiritual, o alcance moral daquilo que ele falava. Então, cada um de nós, guardado as devidas proporções, também temos o nosso calvário, né? Também temos o nosso momento de interrupção de objetivos, também temos o nosso momento de que nos faz repensar que objetivos serão esses. O Toríbio usou aqui a expressão do desencarne, né, como uma interrupção. Eu me permitiria, com o Toríbio, dizer que nem mesmo o desencarne pode interromper, porque se nosso objetivo, na essência, o dia que nós compreendemos, nós ainda não compreendemos, eu ainda não compreendo bem isso, mas o dia que nós compreendemos bem que o nosso grande objetivo é a renovação espiritual, moral, nem o desencarne interrompe isso, porque aquilo pode ser a oportunidade de crescimento.
Aliás, espiritualmente, não há interrupção, né? Os objetivos maiores, né, espirituais, jamais serão interrompidos, né? Hélio, queria fazer um comentário, Hélio, a respeito dessas interrupções que acontecem aí na vida material, aí, que acabam comprometendo a vida material, física das pessoas.
Eu acho que os companheiros foram felizes aí quando já abordaram esse tema de uma forma bastante ampla, né? O que nós orientamos, fomos orientados certa vez e procuramos orientar também da mesma forma, é que quando nós traçamos objetivos, nós temos que levar sempre em consideração os diversos papéis que nós representamos aqui na vida, que nós somos pais, nós somos filhos, nós somos irmãos, né? Nós somos vizinhos, nós somos tios, né? Nós somos sobrinhos, nós somos patrão, nós somos empregados, nós somos... Então nós temos que ter os objetivos, terão que ser sempre vários para todos esses papéis que nós representamos. Um deles poderá e será fatalmente interrompido, sempre. Um deles será fatalmente, de alguma forma, modificado. O que você não pode é parar os outros por causa de um deles, né? Por causa de um deles. Se você interromper um deles, os outros têm que continuar. Né? Os outros têm que continuar. Você continua sendo filho, você continua sendo pai, você continua sendo irmão, você continua sendo sobrinho, você continua sendo vizinho, você continua sendo cidadão. Né? Os outros têm que continuar. Não é porque um deles se interrompeu, uma dessas sequências sofreu uma solução de continuidade, por algum motivo ela parou, as outras deverão parar também. Que é o grande erro que nós todos sempre cometemos. Paramos tudo por causa de uma pequena tragédia ou de uma grande tragédia, nenhuma dessas coisas. Mas Deus nunca permite que todas elas ocorram simultaneamente. Isso não ocorre. Até essa que o Mário citou agora, que ele falou agora, é do próprio desencarne. Meio desencarne, interrompe todas? Não. Ele interrompe apenas aquela. Mas se você tem objetivos espirituais bem traçados, como disse o Aderbal, não só os materiais, os espirituais também muito bem traçados para o seu futuro, você nem essa interrompe todas as outras, porque você deixa essas outras todas alinhavadas de alguma forma para que elas possam continuar. A sua saída da vida física não cause transtorno para as outras pessoas que vão ficar aqui, porque você tem certeza, essa é a única que tem certeza que vai acontecer mesmo, né? Então você não pode estar assim ignorando que isso vai acontecer. Então você isso tem que admitir que possa acontecer a qualquer momento. Então você tem que estar com tudo traçado, que se eu sair da vida agora, da vida física agora, as coisas não podem parar, né? A minha empresa não pode parar, o meu local de trabalho onde eu sou funcionário não pode parar, eu como marido, minha mulher não pode parar, né? Ela tem que estar tudo muito bem traçado para que tudo continue sem você. Logicamente, lamentando sua ausência, porém, não pode parar, porque você partiu, né?
Eu gostaria só de complementar, viu, Toríbio, tem uma mensagem de Ano Novo do Emmanuel através do Chico, que no finalzinho ele deixa uma frase, no finalzinho, que diz assim, só para a gente refletir: não te esqueças de que Jesus jamais se desespera conosco. E como que oculta ao nosso lado, paciente e bondoso, repete-nos de hora em hora: ama e auxilia sempre. Ajuda aos outros, amparando a ti mesmo. Porque se o dia te volta amanhã, eu sempre estarei contigo, esperando pela doce alegria da porta aberta do teu coração. Só com uma frase dessa, essa certeza, não há dor que possa nos desesperar, não há dificuldade que não possa ser vencida. É difícil, a gente pode pensar que é pura filosofia, mas não é. E são exemplos magníficos que a gente encontra de semelhantes nossos que deram a volta por cima quando se sente amparado por Jesus. Recentemente nós ouvimos a história de uma senhora que foi entrevistada num programa de televisão que falava sobre o Globo Repórter, que falava sobre a existência da vida. E ela convivia com uma deficiência física adquirida através de uma paralisia desde os 6 ou 7 anos de idade. E a pergunta foi: mas não mudou teus objetivos, não interrompeu teus objetivos quando você se via desse jeito, desta forma, sem poder praticar esporte, sem fazer isso, sem fazer aquilo? Ela disse: sim, mas todas as vezes eu substituí pela minha alegria, pela minha vontade de viver. Aí a repórter pergunta: e você se casou? Casei-me com um jovem muito bonito, cobiçado por todas as moças, muito honesto. E o que mais cativou ele em você? A minha alegria, a minha vontade de viver, a certeza de que todas as deficiências e problemas físicos e problemas materiais que eu tinha poderiam ser superados com a minha fé em Deus. Foi a resposta dela. Então vejam, é sempre possível. Mesmo nos momentos mais difíceis.
O que você está colocando, Ederbal, é uma palavra de esperança, né? Que é o consolo que a doutrina espírita sempre traz para as pessoas, né? Marinho, você queria fazer um comentário?
Eu queria dizer que esses comentários, né, que foram aqui colocados, essas observações colocadas, aliás, muito bem pelo Hélio, pelo Ederbal, não eliminam a dor, né? Quando nós falamos que interrupções nos vários papéis ou situações difíceis, né? Nós não estamos aqui menosprezando, não estamos aqui subestimando, subvalorizando a dor que nós sentimos quando isso ocorre, né? Porque não há dúvida que a perda de um ente querido, a perda de todo o lar, a perda de várias pessoas, né? Não há dúvida que situações fortuitas que nós não esperamos, né, são muito dolorosas. E chorar de dor não é pecado. Nós não estamos dizendo que a pessoa deve... Não estamos dizendo, isso não é importante, esquece isso. Não, absolutamente, né? Nós sabemos que aquilo que machuca o espírito profundamente é dolorido, né? A nossa mensagem é uma mensagem apenas de esperança. É uma mensagem de dizer, olha, vamos continuar apesar da dor, né? Lembrando que o próprio Cristo já disse isso, né? Quando ele no Sermão da Montanha falou de bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, né? Quer dizer, lá atrás ele já previa aflições, dores que nós encontraríamos na nossa trajetória, mas que o grande objetivo nosso não seria interrompido, né? Como um processo de aquisição de valores espirituais, e que a esperança, a fé, a vida em si traria outros consolos depois para nós, e que ao longo do tempo nós compreenderíamos o porquê das coisas.
Aliás, nada melhor para você, nosso ouvinte, nesse momento em que nós estamos aqui todos nos solidarizando com os acontecimentos aí de Angra dos Reis e de outras regiões do Brasil, aqui de São Paulo, inclusive do interior de São Paulo. Nada melhor do que nós mandarmos o nossa vibração de carinho, nossa oração por essas pessoas que estão passando por esses momentos de dificuldade. E que elas, como o Hélio muito bem lembrou agora há pouco, que elas consigam se despertar para os outros objetivos da vida também, né? Que não apenas aquele que foi ali naquele momento interrompido ou modificado, né?
Porque foram dois irmãos aqui, três irmãos lá, cinco não sei aonde, 11 aqui, mas se nós pegarmos o conjunto, né, de todos esses pequenos deslizamentos, esses pequenos acidentes, essas pequenas ações, nós estamos com um número considerável de famílias afetadas, aflitas, né? De famílias que estão em aflição, né? E nossa solidariedade, nosso pensamento e nossa prece a eles é real nesse momento, né?
Estamos falando de fé, de futuro, etc, né? Aí a Terezinha do Parque Santa Madalena, um abração para ela, nos pergunta aqui a respeito de relações. Que relação existe entre futuro, fé, esperança? Quem quer responder para ela? Ederbal, quer responder? Que relação tem entre futuro, fé, esperança?
Nós não conseguimos enxergar nenhum dia de nossa vida sem termos a fé, sem termos a esperança. E um dia de amanhã, como os outros dias, são sempre futuro. E a razão é muito simples. Se nós levantarmos um dia sem nenhum objetivo, sem nenhuma preocupação com o nosso trabalho material, de chegar até o trabalho, de executar boa tarefa, de retornar à casa à noite, poder encontrar a família, quando nós fazemos parte de uma família, temos uma família, um parentesco corporal, para podermos ter uma refeição, uma oração, um momento junto. Se nós não colocarmos em nossas vidas objetivos para que no final do mês nós tenhamos uma viagem para fazer, nós que estamos na Seara Espírita, uma palestra, um seminário para conviver, para ampliar os nossos conhecimentos, Se nós não tivermos esses objetivos, não terá sentido a nossa vida conforme nós já dissemos. E como é que nós acreditamos que possa acontecer tudo isso? Primeiro, com a esperança de que cada dia que nós temos é uma vida em miniatura, porque o sol nasce, mesmo com chuva, clareia o dia, oferece novos amigos, oferece novas oportunidades, oferece novos caminhos de conhecimento, e quando a noite se põe e a lua chega, e ela chega sempre, às vezes escondida não, nos é nos oferecido uma noite de sono, para que a gente possa no dia seguinte ter mais um dia, mais uma vida em miniatura para continuar lutando. A esperança e a certeza de que cada dia desse deve ser a serviço do bem, a serviço do nosso sucesso material e espiritual. Isso nos traz a esperança. E a fé é a certeza absoluta de que nada que está fora do nosso alcance, dos nossos olhos, e o que está ao alcance dos nossos olhos não tem a mão divina. A mão divina está presente em tudo que nós enxergamos. Na camisa que eu agora palpo, no meu semelhante que eu agora dirijo o olhar, que é o Turíbio, neste recinto que me recebe, na natureza. Ou seja, tem a mão divina em todos os lugares. E a fé, ela pode ser reforçada na medida em que eu vejo em qualquer ambiente divino a reconstrução daquilo que destrói. A árvore que é cortada perto da sua raiz, se sua raiz não é tirada, e às vezes mesmo a raiz sendo tirada, florescendo novamente, os pássaros cantando a cada manhã, os rios desviando seu curso ou não, correndo com as águas, o meu semelhante que às vezes sai de um momento difícil de dor, e uma semana depois ele encontra comigo e fala: rapaz, passei por momento difícil. Foi uma experiência maravilhosa. Ou seja, nós próprios transformamos nossos problemas, depois de algum dia, em experiências, as nossas dores. Então, esta fé, esta certeza e esta esperança é absolutamente inequívoca na vida de todos nós. Percebemos alguns e outros não.
Muito bem, Anderbal. Nós vamos fazer aqui uma rápida paradinha no semana da Banova, mas não poderia deixar aqui de recordar aqui o que também presente aqui no nosso estúdio, eu omiti no início do programa, porque não ouvi aqui no estúdio, o Valdir Manente, que é o nosso grande operador da parte técnica aqui do programa. O Valdir Manente está aqui conosco hoje. Mas, Anderbal, vou deixar para você uma perguntinha para você responder para os nossos ouvintes no nosso retorno aqui. Porque é muito legal a gente falar do objetivo, né? Que a gente tem que ter um objetivo, etc. Mas numa passagem, em algumas passagens do Evangelho, Jesus diz assim para a gente: olha, não se preocupe com o dia de amanhã, né? E lembra lá as aves do céu, né? Que elas não precisam fazer nada porque tem o alimento à disposição, né? Os lírios do campo, que eles não trabalham, não fazem nada e são magníficos. Será que isso não seria um desestímulo para que a gente não tenha objetivo? Você vai responder no nosso retorno, Anderbal, daqui a pouquinho. E você continua com a gente, Semana Boa Nova, hoje falando sobre visão de futuro. Nós vamos voltar já já.